Tiago, seja bem-vindo.
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes da rádio. Primeiro, eu agradecer a oportunidade de estar podendo falar sobre esse problema tão grande que está afetando muito o nosso trabalho hoje na cooperativa. Segunda-feira, a gente recebeu em torno de 60 toneladas de material aqui na cooperativa. Essa quantidade de material, basicamente, mais da metade foi jogada de volta para o aterro, porque não teve nenhum aproveitamento. Esse material estava tão contaminado e acabou tendo que ser jogado fora. Porque o que mais afeta hoje o nosso trabalho é a questão dos containers da Codeca hoje. Esses containers não são adaptados para receber um material reciclado, porque o tamanho deles é muito pequeno, mas principalmente o fato dele ficar aberto todo dia. É muito difícil tu achar um container hoje desses amarelos que esteja fechado. E aí, por estar aberto, o que que acontece? Chove direto, molha todo o material, aí a população separa de forma errada, colocam muito, muito material orgânico no meio. E esse material orgânico, junto com o seletivo, ele não só atrapalha a separação, mas a água faz eles misturar com o material reciclado, e aí contamina tudo. E aí, basicamente, tirando o que é plástico, toda a parte de papel e alguns tipos de plástico acabam virando material inaproveitável. Então, acaba voltando para o aterro. Só que uma grande dificuldade que a gente vê disso, Beverly, quando é colocado os vídeos na internet, o pessoal confunde muito o trabalho que a Codeca faz com o trabalho que a cooperativa, que as associações fazem. A Codeca, ela é simplesmente o transporte. Ela pega o seletivo das pessoas em casa e leva até uma associação, uma cooperativa. Tanto as associações quanto as cooperativas, elas não recebem nenhum recurso da prefeitura, não recebem dinheiro de lugar nenhum. Elas se mantêm através do material que elas recebem. Elas reciclam aquele material, vende para a indústria e conseguem sobreviver através daquilo. Então as pessoas acreditam muito que é a Codeca que faz a reciclagem. A Codeca não faz a reciclagem. A Codeca simplesmente é um transporte. Ela recolhe, leva até as associações e cooperativas. Só que se esse material ele não chegar ao ponto de ser aproveitado, a gente trabalha de graça, e trabalhar de graça não funciona, porque as pessoas não continuam. Então, se continuar nesse formato que a gente está trabalhando, nem a cooperativa e nem as associações vão conseguir se manter em Caxias. Aí não vai ser só 50% do material jogado no aterro, vai ser 100%. Então a gente pede ajuda da população para que pare de contaminar o material, parem de colocar o orgânico junto com o seletivo, parem de colocar, principalmente uma das coisas que mais vem para a gente aqui, é roupa e madeira. As pessoas jogam muita roupa, muita madeira no meio do seletivo. E tudo isso vem dentro dos containers. E de, além desse material já vir contaminado, mais a questão da chuva, de ficar a caixa de... o container amarelo está sempre aberto, isso prejudica muito. Tanto que uma das nossas maiores pedidos com a prefeitura, com o poder público, é a mudança de container. Enquanto a gente não mudar os containers da cidade de Caxias, que o container seja um container maior, melhor, mais estruturado, principalmente que fique fechado, enquanto a gente não tiver essa mudança... a gente não pode nem estar falando em sustentabilidade, porque a gente não está fazendo o mínimo do mínimo. As pessoas falam tanto em preservar o meio ambiente, em cuidar do futuro da cidade, de cuidar de preservação. A gente não está fazendo nem 5% do que deveria. A gente deveria mudar a forma que trata o lixo da gente. A gente quer salvar o planeta, mas nós não conseguimos salvar a nossa cidade, a nossa casa ali, trabalhando, tratando o material reciclado dessa forma. Claro. E diversas pessoas dependem desse trabalho para sobreviver. Por isso que dá importância das pessoas pegarem e separarem corretamente. Se chegar, ver um daqueles containers abertos e lá fechar o container. Porque se chover, vai chegar para nós aqui e esse material vai acabar indo tudo para o aterro. Então a gente só está piorando cada vez mais a situação do lixo na cidade.
Claro. Tiago, vamos tentar entender melhor isso, né? Para a população também fazer a sua parte. A gente daqui um pouquinho vai conversar com a Codeca também. O diretor executivo já se colocou à disposição na sequência. Ele vai dar uma entrevista também sobre essas demandas que tu trouxe aí, esses pedidos. Mas a gente precisa ir por etapas. Nem todo mundo compreende como funciona a cadeia da coleta, né? E como ela é circular. Deveria, pelo menos, ser circular em Caxias do Sul. Você explicou que as pessoas já estão confundindo o serviço que é das associações e da cooperativa com o da Codeca. Vamos lá, vamos começar do começo. O que acontece, Tiago, quando a população separa e coloca ali os seus resíduos no container amarelo? Qual é o ciclo que passa para a gente entender melhor?
Quando é colocado o material reciclado no container amarelo, o próximo passo é a Codeca recolher esse material. A Codeca é a empresa que... de Caxias, que faz o recolhimento do material reciclado e do orgânico. Quando ela recolhe isso, ela destina até uma associação de Caxias ou uma cooperativa, que faz a triagem do material. E daí esse material que é triado dentro da reciclagem, que é separado, que é segregado todos os tipos, entre plástico, papel, vidro, entre outros materiais, esse material depois é prensado e vendido a uma indústria de reciclagem que vai fazer a transformação do material.
Uhum. O que sobra?
A reciclagem, nesse caso, é uma... A gente nem tem reciclagem, para ter uma ideia. A cooperativa não é uma reciclagem. Reciclagem é quando tu transforma o material. Uhum. Então, isso seriam empresas. Vou dar um exemplo, a Post Weber, a Trombini, são empresas de reciclagem que fazem o material de novo. Uhum. Mas antes disso, tem o processo de triagem, que é o que a cooperativa, que é o que as associações de Caxias fazem. Claro. Só que se o material não chegar apto a gente fazer essa triagem, ele não chega nem na indústria. Então ele vem pra gente, vai direto pro aterro, porque daí tu não tem esse caminho daí.
Entendi. Então o que sobra, por exemplo, né? Aquilo que você disse, 70 toneladas de material contaminado chegaram só na cooperativa Paz e Bem, né? Só na cooperativa Paz e Bem na segunda-feira. Você disse que 50% não deu para aproveitar. Esse 50% que não deu para aproveitar, de que maneira ele volta pro aterro? É quem faz o transporte da cooperativa ou das associações para levar até o aterro?
Aí quem faz esse transporte é a Codeca de volta. Uhum. A Codeca, ela faz o transporte de trazer o seletivo até as associações e cooperativas, depois ela recolhe o rejeito e leva pro aterro. Uhum. Aí vai pro aterro da cidade.
Entendi.
E esse material, ele não tem mais aproveitamento daí. Mesmo ele sendo seletivo, ele acaba indo pro aterro.
Então quer dizer que nem todo material que é reciclável acaba sendo reciclado. E pode ser que o trabalho da população de separar chova no molhado, é isso?
É, se as pessoas pegarem e separarem, mas colocarem material contaminado junto, mesmo seletivo, ele acaba indo fora porque ele está contaminado. Uhum. Vamos dar um exemplo, se uma pessoa pega e coloca um caderno. Um caderno é um arquivo, ele é um material reciclado. Só que se tu ir lá e colocar junto com esse arquivo, tu colocar madeira, tu colocar orgânico, papel higiênico, fralda, igual acontece, e ainda chover em cima, esse papel vai se destruir, ele vai se desintegrar basicamente no meio de tanta bagunça.
Entendi.
E é isso que acontece, porque daí tá no meio de tanta bagunça que até na própria triagem. Hoje a triagem é feita através de esteiras. Essas esteiras, tu não consegue pegar esses material porque tá no meio da bagunça. Aí tu pega algum pouco, mas o resto acaba indo fora, porque não dá para pegar.
Uhum. Então, como separar melhor? A gente já entendeu que um dos problemas é o modelo de container, ele estar fechado para evitar que ele seja molhado. Pronto, já entendemos isso. A parte da população, como é que separa melhor para que seja aquilo que a gente separou em casa, realmente seja reciclado lá no final com melhor aproveitabilidade? Dá as dicas aí, por exemplo, é não misturar os materiais, dá para descartar tecido, você falou dos tecidos, né? Tecido dá para a gente descartar numa sacolinha?
Dois materiais, uma das coisas que a gente viu que teria que ser um foco em as pessoas entenderem que não é, porque o material orgânico, comida, isso todo mundo sabe que não pode colocar no meio, isso é algo extremamente importante que as pessoas não podem, mas o que a gente vê que as pessoas têm muita dúvida e acabam jogando é a questão do tecido. O tecido ainda ele não tem nenhum tipo de aproveitamento. Não existe reciclagem disso, mas não em Caxias. Eu não vi um modelo nem perto disso acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, não existe ainda reciclagem do tecido. Então, o tecido ele tem que ser destinado ao orgânico. Então, por enquanto, até ter um aproveitamento dele. Então, o tecido é orgânico. Questão de madeira, tudo que tiver de madeira, móveis, isso, tudo é destinado no orgânico. Só que um dos pontos que tem que bater na tecla com a população, e que eu acho que seria bem importante, apoio da população, também com a prefeitura nisso, criar novos ecopontos de móveis, de tecido, de materiais assim, sabe? Não ter, hoje existe só um na Codeca, e agora foi inaugurado um lá na Secretaria do Meio Ambiente. Tem que ter uns 10 pontos desses. A cidade tem mais de 500 mil pessoas. Teria que ter pelo menos uns 10 pontos desses espalhados em todas as regiões da cidade, para que a população possa pegar aquele móvel usado que ela não tem o que fazer e coloque lá nesses ecopontos. E não ser colocado dentro do seletivo para que venha para a gente aqui. E quando chega aqui, atrapalha muito. Tu imagina, as pessoas jogam sofá, jogam colchão, travesseiro, roupa. Tudo que as pessoas acham que tem que descartar, eles acabam jogando seletivo. Porque na cabeça da população, é a Codeca que tem que se virar com isso. Não é a Codeca. A Codeca é só o transporte disso. Chega pra gente aqui, a gente sofre muito mais para fazer essa triagem do material pelo fato de que tem tanta bagunça no meio que não tem aproveitamento o material que deveria ter, ser 100% seletivo.
Uhum, entendi. Então é separar melhor, é colocar e dar preferência. Existem algumas ecotendas em Caxias do Sul que, inclusive, aí o trabalho de recolhimento não é feito pela Codeca, é feito diretamente pela cooperativa, o que chega com o material um pouco mais limpo. Quais são essas ecotendas e vale a pena as pessoas levarem até a ecotenda? Sei que tem um trabalho maior, né? As pessoas reclamam, vou sair da minha casa e vou levar até uma ecotenda, mas o ganho ambiental, o ganho de economia circular é muito grande, né, Thiago?
As ecotendas é uma solução que a gente encontrou para materiais que hoje, por exemplo, tem materiais que eles valem mais do que outros. Um exemplo das garrafas PET. A garrafa PET ela tem um valor comercial maior, então ela ajuda muito mais na logística reversa de transformar o material. Então, o que, que a gente pede? O pessoal leve até uma ecotenda, porque vai estar ajudando a cooperativa a gerar mais emprego e renda. Aquele material vai estar tendo o destino correto, mas principalmente esses materiais plásticos que as pessoas levam até a ecotenda é o que mantém o projeto da Cartela do Bem. O projeto da Cartela do Bem ele só funciona porque tem essa parte do plástico junto. Porque se fosse só as cartelas, a logística de fazer todo esse projeto, o projeto já teria se encerrado. Por que que esse projeto ele continua? Porque as pessoas começaram a levar o plástico. O plástico ajuda a manter a fazer o pagamento desse projeto. É através do plástico que a gente consegue o projeto. E com o projeto, a gente já passou de 100 toneladas de cartela de remédio que foi deixado de ir para o aterro, se transformaram em renda e estão ajudando o Recanto da Compaixão e com o projeto Mão Amiga. Então, por isso que a gente pede para a população continuar levando essa questão do plástico, porque é esses plásticos que ajudam a manter. É as garrafas PET, é as tampinhas, é os frascos de produto de limpeza, é os potinhos de margarina, os potinhos de nata, de mumu. Esses materiais ajudam a manter o projeto da Cartela do Bem.
Uhum, entendi. Então, nessa situação agora, que é o novo normal, né, Thiago? Dá pra gente dizer assim, a gente tá vivendo, ano passado nós tivemos os alagamentos que, inclusive, encerraram atividades de algumas associações de recicladores, como é o nome ainda conhecido pela população, em vários lugares do Brasil. O lixo ficou acumulado toneladas e toneladas em Porto Alegre, que levou meses para dar algum destino com pontos, né, de recolhimento dos resíduos. E a gente sabe que tudo isso não termina no aterro sanitário. Ele termina, muitas vezes, nos rios, nos mares, a gente tem visto isso todos os dias. É um problema de todos nós. Então, eu queria te perguntar, assim, qual o teu chamamento para que Caxias do Sul não passe pela mesma situação de fechamentos de associações, de uma iminência de um fechamento de uma cooperativa tão bem sucedida em função do que o material chega tão mal qualificado no local?
É, a gente pede que a população, ela abrace essa causa, porque a cooperativa, se ela continuar no caminho que ela está seguindo esses últimos 2 meses que aconteceu, ela não vai conseguir se manter sozinha. Pelo fato de que o material, ele piorou muito, 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 muito o material. E, como eu disse no começo, é através desse material reciclado que a gente mantém a cooperativa. Se a gente não tiver um material reciclado qualificado para fazer esse trabalho, não tem por que fazer, sabe? Não paga o processo. Então, se não paga, vai acabar fechando. Então, a gente pede para a população separar corretamente o material, não misturar o orgânico, denunciar quando as pessoas pegam e fazem aquilo de queimar os containers, porque isso atrapalha muito também o trabalho da Codeca, atrapalha o nosso trabalho. Se puderem levar até as Ecotendas esses materiais, também facilita bastante, porque é um material que acaba chegando até a gente aqui. Mas, principalmente, cobrar também da prefeitura, cobrar do poder público essa mudança. Se os containers estão atrapalhando a cidade, que eles modifiquem, não tirar o container, mas colocar um container melhor, um container que não pegue fogo, um container que armazene o material. Porque é só a gente ver em casa. Em casa, nós produzimos a mesma quantidade praticamente orgânico, é de seletivo. A questão é que o seletivo, ele tem muito mais volume, ele é muito maior do que o peso do orgânico. Então, por que que o do orgânico, o container, é grande e o do seletivo, o container, é pequeno? Sabe? É cobrar, sim, cobrar dos vereadores, é cobrar da prefeitura para que alguma coisa seja feita. A gente tem que pensar em sustentabilidade. A cidade cresceu muito, ela precisa evoluir também nesse processo, porque senão não vai existir sustentabilidade. E se a gente continuar nessa levada, não é só a cooperativa vai fechar. As associações de Caxias também vão. E aí esse material vai todo para o aterro? A gente vai voltar quantos anos no passado, ficar sem reciclagem, sem associações, porque não se teve uma mudança da comunidade, não se teve uma mudança do poder público para isso.
Obrigada e até a próxima.
Tá bom, obrigado.
Até, tchau, tchau.